saúde e bem-estar.
Como já anunciávamos antes do bloco, Bruno e eu aqui no ponto, recebendo agora Fabiana Piovesan, nefrologista, que vai ter que começar, doutora, respondendo aqui a uma dúvida que surgiu quando anunciávamos a sua entrevista. Nós, eu e o Bruno, que somos os comunicadores aqui, falávamos sobre o assunto, e aí ele falou, é insuficiência renal. Daí eu falei, não, é falência renal. Então já vamos de cara dar boa tarde à doutora e pedir qual é a diferença entre insuficiência e falência. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Uma ótima pergunta. Na verdade, elas são sinônimos, né? Então, tanto insuficiência como falência, a gente pode usar para designar a doença renal. E ela pode ser tanto aguda quanto crônica.
Meio ponto cada um, Camila Agostinho. Geralmente, quando você acerta uma questão, é um ponto. Então, meio ponto cada um.
Então, empate.
Empate técnico. Doutora, falando então um pouco mais sobre falência ou insuficiência renal, quais são os tipos mais comuns desta doença?
Então, assim, Bruno, as causas mais frequentes que levam à insuficiência renal são doenças extremamente prevalentes no nosso dia a dia, que é o diabetes, é a hipertensão arterial sistêmica, são os cálculos renais, são os pacientes que hoje a gente tem uma alta incidência de obesidade, então esses pacientes obesos normalmente também têm algum grau de perda de função renal. Então são doenças extremamente comuns e que acabam prejudicando os nossos rins.
Resumidamente, quais são os sintomas, doutora, assim, e também o que acontece, né, com os rins quando há essa patologia, quando há esse diagnóstico?
O grande problema é que ela é uma doença silenciosa. E tanto a nossa sociedade brasileira, quanto a sociedade internacional de nefrologia, tem batido nessa tecla do diagnóstico precoce. Então, como ela é uma doença silenciosa, o paciente não pode esperar ter sintomas para procurar um médico. Por quê? Porque os sintomas vão aparecer só em fases muito avançadas. Náuseas, vômitos, aquele inchaço nas pernas e na face, pressão alta, não conseguir comer, inapetência. Tudo isso são fases muito avançadas. E como que a gente faz o diagnóstico precoce? São exames extremamente simples e baratos, que qualquer um pode pedir para o seu médico solicitar, que é o exame de creatinina e o exame de urina.
Doutora, com que frequência as pessoas podem realizar este exame para saber de fato se está tudo ok, de repente até incluir quando vai fazer aquele do check-up? Qual é a tua indicação em relação?
E é um exame de sangue simples assim, doutora?
Sim, perfeita a colocação de vocês. Então, é um exame simplíssimo, para vocês terem uma ideia, que um valor de creatinina custa entre 8 e 10 reais, é uma dosagem no sangue, inclui junto no check-up anual, sim. Se o paciente tiver o exame alterado, ele deve fazer mais vezes ao ano, mas para a população em geral, uma vez por ano é suficiente fazer a dosagem de creatinina. E o exame comum, aquele potinho de urina também, o exame comum, aquele é necessário.
Ah, tem uma incidência maior em alguma faixa etária? Ou em homens, acomete mais homens, mulheres? Tem esses dados, assim?
Um pouquinho mais homens, mas é pouco, mas nós sabemos assim, se essas doenças são mais prevalentes a partir da quarta, quinta década de vida, então ali também a gente tem uma incidência maior de insuficiência renal. Porém, todos os indivíduos, a partir dos 30 anos, pelo menos, deveriam fazer um exame anual e solicitar uma creatinina e um exame de urina para avaliação renal.
E em primeiro momento apresenta logo depois de ter recebido esse exame para o clínico geral. Aí havendo algum tipo de modificação, aí de fato lhe indica um nefrologista. É isso, doutora?
Isso aí, exatamente.
Tem graus de insuficiência? Por exemplo, tem uma insuficiência que é menos aguda e aí exige um tratamento mais simples. Já podemos falar então disso e também do próprio tratamento, doutora?
Sim, então existem graus leves, moderados e severos, né? com certeza nos graus leves e moderados é muito mais fácil o tratamento, a gente pode até muitas vezes recuperar um pouco ou parcialmente a função renal, e quando o paciente chega nos casos mais severos, normalmente já é preparado para ir para hemodiálise ou para diálise peritoneal, né? Então já são quadros mais avançados. Em relação ao tratamento, primordialmente vai ser o controle da pressão arterial, o controle do diabetes, o emagrecimento. Nós tivemos até no Congresso Europeu agora em junho resultados fantásticos do emagrecimento e a sobrevida renal, mostrando que sim, nós temos que emagrecer para manter os rins, né? Então, é todo um tratamento e o tratamento do especialista, que a gente vai fazendo os pequenos ajustes para deixar o paciente o mais próximo da normalidade.
Doutora, tem algo que a gente geralmente não comenta muito, trata somente a doença, as formas de tratamento, mas para a gente não precisar falar de tudo isso na vida de uma pessoa, de forma resumida, a água realmente é o melhor caminho, uma boa ingestão de água. Eu já vi diversas fontes relatando de como calcular exatamente a quantidade precisa de água para um funcionamento preciso, diário dos rins. Você conseguiria nos instruir nesse momento de quanto de água nós podemos tomar para que evite possíveis doenças como essa?
Então, assim, ó, Bruno, a gente calcula uma média de 30 ml por quilo dia, né? Uma média. Isso vai dar num adulto, um homem de 70 quilos, em torno de 2 mil ml, né? Só que é importante, assim, ó, que hoje a gente vê que muitas pessoas não tomam água, vão tomar o refrigerante, vão tomar o suco de caixinha, ou seja, qual for. Então, assim, a gente opta por bebidas menos saudáveis e mais calóricas. E associado a isso, também muito importante é a alimentação, né? Que hoje nós temos uma alimentação muito calórica, muito rica em sódio, e isso são alimentos ruins para quem tem doença renal, melhor dizendo, para a população em geral, né? Então, para quem tem doença renal, mais ainda. Então, todos os embutidos, os ultraprocessados, tudo isso tem muito sódio embutido.
Já que nós estamos falando da ingestão de água, nós temos o hábito do chimarrão, né? Aí eu queria que a senhora falasse se também vale essa água que nós ingerimos através do chimarrão. E aí, já que você falava, doutora, também do sal, se existe algum sal desses que aparecem, né, no mercado que é mais recomendado?
Não, então a água do chimarrão, ela serve como água, sim. Os indivíduos que têm pedras nos rins, que tem que muitas vezes diminuir a ingesta de chimarrão, porque a erva mate tem oxalato e facilita fazer mais pedras. Então, o indivíduo que faz cálculo renal tem que cuidar com a erva mate. Em relação ao sódio, existe essa crença assim, o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal daqui, o sal acolá. Eu sempre falo o seguinte, nós, quando éramos mais jovens, a gente via as pessoas com um bócio, com o papo aquele na rua, né? Hoje não existe mais porque o nosso sal é iodado. Isso é uma medida do governo central, que foi iodado o sal para as pessoas não terem bócio. Isso é uma medida excelente. Porém, eu não sei se esses tipos de sal que são comprados fora, que se eles possuem iodo também. Então, eu sempre digo para as pessoas, comprem o sal do mercado, e hoje nós temos uma apresentação que é o sal light no mercado. Então, eu investiria num sal light, porém diminui a quantidade quando vai fazer a alimentação.
Boa, mas é tudo a questão da medida, né? Não adianta pegar sal light e despejar meio tubinho de sal, como as pessoas fazem muito também. No fim, é exatamente essa questão. A gente conversou esses dias com uma nutricionista que falava, tudo é equilíbrio, a quantidade das coisas de como a gente consome. Doutora, ainda falando sobre essa questão de alimentos, que causa muita dúvida no cotidiano de todos, qual que é o principal inimigo da nossa alimentação para os rins?
Além do sal.
É, e do refrigerante.
Exatamente, número um, o sal, né? Mas eu acredito que esses ultraprocessados, e aí a gente entra com toda essa alimentação que a gente tem, eu sempre falo, tudo que é muito fácil é porque foi processado demais. Tudo que é muito fácil é porque está cheio de produto químico, não é? Então, farinhas hoje que não são tão boas quanto eram antigamente, muito açúcar, muito adoçante, muitas coisas doces, tudo isso é prejudicial. E isso é para a população em geral, não é?
Bem, doutora, não queremos mais tomar muito o seu tempo, a gente sabe aí que a agenda é bem concorrida, te agradecer, é claro, né, por nos atender, e se ficou faltando mais, a gente te enche de perguntas aqui, mas é para esclarecimento mesmo, a gente tem um público que se preocupa muito com a saúde, então é importante também compartilhar com os nossos ouvintes essas informações. Se ficou faltando algo, microfone todo aberto para você.
Eu gosto muito de falar porque, sobre insuficiência renal, porque é uma doença muito cara para mim. A gente sabe o quanto isso é danoso para o paciente, o quanto isso acarreta, né, muita morbidade. É importante só falar, Camila e Bruno, que 1 em cada 10 indivíduos tem perda de função renal e não sabe. Então, é uma estatística muito alta. Por isso, dessas campanhas internacionais e nacionais, de que a gente colete os exames, de que a gente peça para o médico no check-up fazer um exame de creatinina e um exame de urina. A alimentação saudável sempre é uma forma de a gente prevenir não só doenças renais, como doença do coração, doença do cérebro. Uma vida saudável é o segredo para vivermos mais longamente e mais saudavelmente. Muito obrigada, viu?
Nós que agradecemos. Um abração, doutora.
Até mais, doutora.
Até, um abraço.